CBN Veja Bem. Oferecimento Primari Laser Oftalmologia. Cuidamos da sua saúde. Cuidamos de você.
Hoje no quadro CBN Veja Bem vamos falar sobre ptose palpebral, popularmente conhecida como pálpebra caída. Vamos destacar as causas, sintomas e o tratamento. A ptose palpebral é quando a pálpebra está mais fechada ou caída. Ela pode acontecer em qualquer idade e pode estar presente em um ou em ambos os olhos. Sobre o assunto, a gente conversa agora com a médica oftalmologista com atuação em plástica ocular, Ellen Santos. Doutora, bom dia, obrigado pela gentileza em conversar conosco. Primeira participação em 2024, então, que seja um ano próspero para você. Obrigado pela gentileza em conversar com a gente.
Bom dia, obrigada, que seja um ano próspero para todos nós. É um prazer estar aqui novamente e poder falar de um assunto tão recorrente e tão comum no dia a dia e às vezes pouco percebido e pouco reconhecido pelos pacientes, pelas pessoas em geral.
Nessa introdução eu expliquei direitinho o que é a doença. Perfeito. A gente vai falar em relação aos principais sintomas dela.
A ptose palpebral ou pálpebra caída, como é conhecida popularmente, ela é bastante reconhecida por uma redução da abertura do olhar. Então, são pacientes que muitas vezes são vistos pelas pessoas à volta ou os próprios pacientes reconhecem no espelho um olhar mais cansado, mais tristonho, parece que você está com aquele olhar pesado. E isso acontece por uma redução da distância entre a borda da pálpebra superior e a borda da pálpebra inferior. Muitas vezes por um enfraquecimento do músculo que faz a elevação da pálpebra. Mas é importante salientar que existem os casos congênitos, ou seja, crianças que nascem com um desenvolvimento inadequado dessa musculatura e já desde o nascimento apresentam a fenda, essa abertura palpebral, a região por onde a gente vê a bolinha do olho, os olhos realmente, reduzida.
E vamos falar em relação do público. Público que tem mais afetado pela essa doença, adulto, crianças, fala pra gente, por gentileza.
Então, nós temos dois grupos de ptose palpebral. A congênita, que é aquela ocasionada pela malformação, desenvolvimento incompleto dessa musculatura, que acomete as crianças, ela é notada já ao nascimento, e uma maioria de casos pela forma adquirida, ou seja, a pessoa nasce com uma fenda palpebral adequada, normal, pálpebras bem posicionadas, e ao longo da vida, por alguns motivos, a gente pode ter uma queda dessa pálpebra. Tanto pode ser de um lado, quanto pode acometer os dois lados. Sem dúvida, em relação às ptoses adquiridas, a causa aponeurótica é a mais frequente. E qual que é essa causa? É a ptose que acomete os idosos, ou seja, é um enfraquecimento dessa musculatura ao longo da vida. Então, é muito comum o paciente procurar a gente no consultório queixando, nossa, eu estou com excesso de pele, meu olho está mais caído. E a gente vai avaliar e fala, olha, a gente até tem um excesso de pele, mas aqui a sua cirurgia, o reparo dessa queixa, ele não vai consistir apenas em retirar esse excesso de pele. Na maioria das vezes, a gente tem um enfraquecimento dessa musculatura e no ato cirúrgico, a gente precisa corrigir, reinserir, reforçar essa musculatura para que se tenha uma abertura palpebral adequada, normal, dentro do que é previsto. Então, os casos aponeuróticos por enfraquecimento são os mais frequentes, de longe, acometem principalmente as pessoas de mais idade, 60, 70 anos e mais para frente, e em geral são quadros bilaterais, mas não necessariamente simétricos, ou seja, você não vê necessariamente a mesma abertura, o mesmo olhar caído dos dois olhos. Às vezes você vê um olho que está mais caído do que o outro, mas em geral o enfraquecimento ele é bilateral.
Ela pode ocorrer nos dois olhos ou isso não vem com uma frequência?
O mais comum na aponeurótica, que é o enfraquecimento, é acontecer nos dois olhos. Mas existem as outras causas de ptose. Então, por exemplo, tumores palpebrais, o desenvolvimento de uma massa, um tumor numa das pálpebras, em geral isso acontece de forma unilateral, faz com que um dos lados caia e o outro esteja normal. E nesse caso, o que vai resolver, o que vai corrigir, vai ser a ressecção, a remoção desse tumor. Um outro caso, que aqui até nós tivemos essa semana em Macapá, pós-trauma. Então, nós tivemos um paciente que era pós-acidente automobilístico e teve um trauma unilateral, com isso uma desinserção dessa musculatura e um quadro de ptose desse lado. Então, a abordagem foi feita unicamente desse lado para correção.
Então, vamos falar em relação assim, a dúvida que surge, que é comum, a partir de qual momento se deve chegar ao profissional e o profissional fazer o diagnóstico, a necessidade de operar.
A necessidade de operar, ela pode ter a indicação funcional ou estética. Quando a gente fala de funcional, a gente está falando muito das crianças. Por quê? O desenvolvimento da nossa visão, ele vai acontecer até por volta de 7 anos de idade. E para a nossa visão desenvolver, é importante que a imagem chegue até o nosso cérebro. E para isso, a gente tem que ter o eixo visual livre, ou seja, eu não posso estar com o meu olho tampado. Muitas vezes, na ptose congênita, o bebê que nasce com a pálpebra caída, essa pálpebra, ela cobre a bolinha, a menina dos olhos, que é por onde entra a luz, por onde a gente vai ter a imagem começando lá no nosso olhinho para chegar até o sistema nervoso central. Então, se eu tenho a menina dos olhos coberta, a imagem não chega. Se não chega, eu não tenho um estímulo para o desenvolvimento visual. É aquele paciente que lá na idade adulta, muitas pessoas já escutaram falar, ele tem um olho preguiçoso. Ele não desenvolveu de forma adequada porque ele não teve o estímulo adequado, que deveria acontecer até os 7 anos de idade, justamente por um obstáculo, uma pálpebra que cobria ali a menina dos olhos. Então, quando a gente fala em ptose congênita, é urgente uma correção cirúrgica até antes dos 7 anos, o mais precoce possível. Em geral, a gente faz isso a partir de 1 ano de idade. E, sobretudo, naqueles casos que a gente tem uma cobertura total ou parcial do eixo visual. Além da questão do desenvolvimento visual, essas crianças, elas podem ter outros sintomas como torcicolo, porque muitas vezes, para enxergar melhor, se a pálpebra não abre, o paciente começa a elevar o pescoço para conseguir tentar possibilitar a entrada de luz.
A gente acompanha agora na nossa live do YouTube a imagem aqui do estúdio da CBN, também algumas fotos, doutora, que a gente, para de forma até didática, colocar na nossa live do YouTube a forma que a pessoa fica. E você mencionava desse público que até os 7 anos pode fazer essa cirurgia. E a questão, a gente fala do período, da questão da escola e o bullying.
O bullying é outra coisa também bastante manifesta, então assim, surgem os apelidos, surge a discriminação entre os colegas, então tem essa questão também envolvida, mas é que o principal realmente para a criança, a partir de 1 ano de idade, é a gente garantir o desenvolvimento dessa visão. Então, se eu tenho uma cobertura parcial ou total do eixo visual, essa criança, ela tem uma indicação cirúrgica para a correção dessa ptose. Quando a gente fala nas ptoses adquiridas, daí a gente tem principalmente a parte estética envolvida, por uma questão de assimetria. Muitas vezes a gente não vai ter um impedimento da visão, mas gera uma assimetria, gera um olhar cansado, gera uma queixa estética realmente. E por outras vezes, nas ptoses mais severas adquiridas, pacientes de mais idade ou com enfraquecimento muito intenso dessa musculatura, a gente pode ter realmente uma cobertura do eixo visual. Também a gente teve essa semana paciente em consultório que ele chegou com a gente com 2 fitinhas de durex, elevando a pálpebra numa tentativa de liberar o eixo visual.
É isso.
Então, em casos extremos, a gente vê essas situações em consultório. E são indicações claras de cirurgia. Ali a gente não tem uma queixa, uma finalidade estética. A gente tem uma finalidade totalmente funcional, porque a visão está impedida pela pálpebra que está ocluindo o eixo visual.
E falando dessa cirurgia, como é que ela ocorre?
A cirurgia, ela é realizada sempre em centro cirúrgico, por uma questão de segurança e conforto para o paciente. Segurança, a gente está falando principalmente por risco de infecções. E conforto, porque o paciente vai estar sob sedação, com monitorização, anestesista disponível. Então, sedação e anestesia local. É uma cirurgia de porte 1, então é uma cirurgia relativamente tranquila, que ocorre em torno de 1 hora, 1 hora e meia. É feito um corte na região do sulco palpebral, que é esse côncavo aqui superior, e através desse corte a gente vai acessar o tendão do músculo elevador da pálpebra. Então, é nesse músculo, principalmente, que vai ocorrer ali a sutura, a reinserção, a refixação dele. Outras vezes, em quadros muito severos, como desse paciente que chegou com a gente com durex para tentar levantar a pálpebra, às vezes a gente examina esse paciente, ele tem uma função muito pobre do músculo elevador da pálpebra. É um músculo que não adianta você mexer nele que não vai resolver, ele está muito debilitado. E nessas situações, a gente acaba usando uma musculatura acessória, que é o nosso músculo frontal, que é o músculo aqui da testa. Então, existe uma outra técnica cirúrgica para quadros muito graves, muito acentuados, com baixa função do próprio músculo da pálpebra, em que durante a cirurgia a gente vai conectar o músculo da pálpebra a um outro músculo, que é o músculo da fronte, para poder o músculo da fronte auxiliar na abertura palpebral.
Vamos falar, doutora, em relação ao pós-operatório. Quais os cuidados que esse paciente, os familiares devem ter com ele?
No pós-operatório é recomendado o afastamento das atividades de rotina entre 10 e 14 dias. É o período que o paciente ele precisa aplicar as pomadas com antibiótico, em algumas situações fazer uso de medicação via oral, como anti-inflamatório, antibiótico também, analgésico. É muito importante a aplicação de compressas, porque quando a gente fala de cirurgia palpebral, é uma pele muito fina, então que incha, que fica roxo muito facilmente, então compressa fria no pós-operatório é fundamental. Evitar a exposição solar para evitar pigmentação na cicatriz. E depois de 10 a 14 dias é feita a retirada dos pontos em consultório e vida normal. Nesses primeiros 14 dias, 2 semanas, a gente recomenda também afastamento de atividades físicas. Entre 14 dias e 1 mês, pós retirada dos pontos, já é possível retornar às atividades físicas mais leves, por exemplo, crossfit não. E com 30 dias, vida normal.
Vida normal. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, jornalistas aqui da CBN Amazônia, eu vou fazer esse processo cirurgia, ficar 14 dias, tomando esses cuidados, tudinho. Mas eu preciso estar no meu notebook aqui, fazendo o meu trabalho. Qual a orientação sobre esse uso do computador, do celular?
Em relação ao uso de telas, não há restrição relacionada ao pós-operatório de correção de pálpebras ou de cirurgias de pálpebra de um modo geral, exceto se o paciente tiver algum incômodo, às vezes como lacrimejamento, a pálpebra está muito demasiada, a abertura ocular ainda não acontece de forma completa pelo inchaço, então pode surgir algum desconforto, mas não é uma contraindicação, um trabalho, por exemplo, home office ou com uso de telas de um modo geral.
Doutora Ellen Santos, obrigado pela gentileza. Fique à vontade também para passar orientações finais ao nosso público que acompanha a nossa conversa de hoje.
Agradeço mais uma vez pela participação e eu gostaria de reforçar a necessidade do exame oftalmológico anual. Antes de tudo, antes de falar só em pálpebras, então é sempre importante prevenir doenças oftalmológicas. E sobre a questão de olhar cansado, pálpebras caídas, é sempre importante a avaliação por um profissional especialista. E puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, preferência com o oftalmologista, que a gente sempre vai estar muito focado na preservação da função palpebral. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa manter essa pálpebra funcionante no sentido de proteger os nossos olhos.
Muito obrigado, doutora. Uma ótima semana para você.
Obrigada, bom dia.
Bom dia. Hoje no quadro CBN Veja Bem, falamos sobre ptose palpebral, popularmente conhecida como pálpebra caída.